Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa dessa semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para a gente a sua mensagem no nosso WhatsApp, 61999789080. Repetindo para você, 61999789080. O Feijoada Completa que vai ao ar todas as sextas, às 14h, ao vivo aqui na Rádio Câmara, com reprise no sábado, né, às 9h da manhã. Temos também, nosso programa está nos agregadores de podcast, você pode conferir lá no Amazon Music, também no Deezer e também no Apple Podcast, né? E você está ouvindo a música Festa de Santo Antônio, né? Afinal de contas, dia 13 é o primeiro, né? O primeiro dos três santos de junho, Festa de Santo Antônio, dia 13 de junho, né? Aliás, não por acaso o Dia dos Namorados no Brasil é um dia antes do Dia de Santo Antônio, né? Por isso que tem essa diferença aí em relação ao Hemisfério Norte. Essa música também do nosso querido Gonzagão, o rei do Baião, velho Lula, gente boa demais, olha que coisa linda.
Todo mundo vai a pé, a cachaça na carroça, só não bebe quem não quer.
Ei, beleza, senhor. É isso aí, ó, festa junina, na pamonha. E aí, quem gosta de pamonha goiana? Eu sou fã de pamonha goiana. Eu gosto daquelas pamonhas goianas que eles põem pimenta, linguiça, põem tudo. É um negócio sensacional. O pessoal, tem muita gente que não gosta não, né? Fala assim, não, só existe pamonha daquele jeito docinha, né? Com queijo, no máximo com queijo. Não, eu gosto de pamonha temperada, acho muito legal. É muito bacana. Na festa junina fica bom demais também, viu? Coisa boa. E aí nós estamos ao vivo direto do nosso estúdio vitrine, aqui no anexo 2 da Câmara dos Deputados. A gente tem que falar isso, né? Afinal de contas, estamos... De vez em quando você ouve uns barulhos aí na nossa transmissão, é isso, é porque nós estamos num estúdio completamente, completamente visível para todo mundo. Estamos dentro de uma vitrine aqui no anexo 2 da Câmara, conversando com você e trazendo os principais destaques aqui do nosso Feijoada. E agora, o nosso tema é O Que Diz a Nossa Música?
O que diz a nossa música, com Márcio Salema.
Oi, Márcio Salema, boa tarde.
Boa tarde, Edson, boa tarde para você que está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, hoje nós vamos falar de... a gente está fechando o mês de maio, né? Hoje é o antepenúltimo dia de maio. Aliás, atenção, declarantes do Imposto de Renda que ainda não entregaram a sua declaração. É até hoje à noite, viu? Depois vai ter multa.
Né? Se eu não entreguei, tem tempo. Foi logo no início.
Pois é, eu sou dos retardatários. Entreguei essa madrugada passada.
Eita!
Olha só, então nós estamos fechando o mês de maio, que é o mês das mães, né? A gente sabe que o mês de maio tem essa coisa... É o mês das noivas, né? O mês das noivas também é o mês das mães, né? Muito legal. E a gente vai falar hoje sobre mãe de menino e mãe de menina, né, Márcio?
É isso, Edson. E menino e menina, assim, pré-adolescente, adolescente, e é incrível, me chamou muito a atenção. Eu vivi aquela época, anos 80, todas as músicas que a gente vai tocar hoje são dos anos 80, mas como tinha música que falava em mãe, Edson?
Pois
não
é.
Não sei se tu reparou isso alguma vez.
Pois é. Na verdade, eu reparei quando eu vi seus códigos, falei, cara, é muita gente.
É muita gente.
Muita gente que falou. Depois eu mesmo achei umas outras, fora dos que você tinha achado, que são bem interessantes também. Enfim, de qualquer maneira, a gente primeiro vai com mãe de menino, né?
É mãe de menino,
mãe,
né?
Mãe de menino. Então vamos...
Não, é engraçado, né? Porque o mote vai ser que mãe é tudo igual, só muda o endereço, né?
Pois é.
E não muda nem a época, né? A gente vai ver se a mãe dos anos 80 é igual à mãe de hoje em dia.
De hoje em dia. Então vamos ouvir mãe de menino.
Mãe é tudo igual, só muda o endereço. Ainda mais mãe de menino quando vira adolescente. Tanto faz a época. Nos anos 1980, por exemplo, não era diferente. Ralhava com o filho quando se mudava para o banheiro.
Não quero mais ouvir a minha mãe reclamar. Quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar.
Se hoje a mãe dá bronca no filho que não larga o celular, naquela época era porque ficava plantado diante da TV.
A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais.
Pra compensar tanta bronca, a mãe mimava o filho de vez em quando.
Minha mãe tá me guitarra. Ela acabou com o filho, cara farra. Não vai dar, assim não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar?
Uma hora o filho cresce.
Ei, mãe, já não esquento a cabeça. Mas ei, ei, mãe, por mais que a gente cresça, há sempre coisas que a gente não pode entender. Ei, mãe, ei, mãe.
Muito bem, muito,
muito
bem.
Legal, né?
Muito legal. É, a gente, Biquíni Cavadão, né?
Isso.
Depois a gente teve aí o som
Titãs,
do Titãs, né? Depois o Traje a Rigor e depois os Engenheiros do Havaí. Né?
Essas três primeiras, Titãs, Biquíni Cavadão e o Traje a Rigor, são de 85, mesmo ano.
É, exatamente, né? A Terra de Gigantes aqui é de 88, né?
E a gente, não sei, acho que era o caso até de tentar entender por que se falava tanto em mãe naquela época, né? Não sei se que os músicos eram todos recém-saídos da adolescência, digamos,
né?
Assim, né?
É, exatamente.
E era uma fase também do Brasil.
Coisas que eles viviam, né? E coisas que eles viveram Na adolescência, que de repente acabaram gerando, né, essas músicas todas. Enfim, realmente muito interessante. Agora, qual que é a diferença da mãe de menino para a mãe de menina, ô Márcio?
Boa pergunta. Vamos, as músicas vão responder. A preocupação é um pouquinho diferente, viu, Edson?
A preocupação é um pouco diferente, né? Pois é. A gente viu aí as mães de menino, né? Cada. É aquela história, né? Também a própria cultura que a gente está inserido, né? A diferença que se relaciona, e naquela época, nos anos 80, isso era mais evidente. Ainda, né? Essa diferença do tratamento que os pais tinham com meninos e meninas, né?
Prendia, soltava os filhos, meninos, né? Prendiam as meninas,
prendiam,
né? Controlavam.
Exatamente, como a gente vai ver numa das músicas dessa segunda crônica, que está muito, muito divertida. Vamos lá, vamos ouvir agora Mãe de Menina.
Toda mãe de menina fica preocupada quando a filha vira adolescente. Sempre foi assim e sempre será. Nos anos 1980, por exemplo, tinha mãe que, de tão preocupada, só deixava a filha sair com o namorado se levasse o irmão.
Se ele não for, ela me segue na maior bronca, chega de leve, dá um enxame, aí já era. Segura a fera, não é brincadeira.
Mas mãe nenhuma consegue vigiar a filha o dia todo, muito menos naquela época.
Nem na minha vida tudo mudou, aquela garotinha me ensinou.
Tinha mãe que torcia para a filha namorar sério logo.
Minha mãe falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Procurei um alguém e disse, meu bem, você quer entrar na minha?
Adivinha o motivo de tanta preocupação?
Diz a Nossa Música, com Márcio Salema.
Ah, cara, muito bom, né? Muito bom.
O motivo da preocupação.
Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida.
Essa
música. O espírito da coisa.
É uma banda que só fez essa música.
Só fez essa música, não tem mais nada dessa história.
Antes a gente ouviu a banda Metrô, com a Virginie.
Nossa, que. Essa aí. Quando eles fizeram o segundo disco, e depois quando ela lançou um disco solo também, no final dos anos 80, 88 para 89, ela arrasou. Um disco realmente muito bonito. Ela cantava mais minhonzinho, assim, uma voz mais pequenininha. E de repente ela cresceu, rapaz. No último disco dela, ela tinha muita expressão vocal.
E ela está no Instagram.
Está no Instagram, até hoje, né?
Legal.
Pois é, bacana. E a gente teve ainda...
João Penca e seus Miquinhos Amestrados,
né? Lágrimas de Crocodilo.
Uh-huh.
E a gente teve antes ainda a canção do Grafite.
Da banda Grafite.
Mama Maria.
Que também fez um sucesso extraordinário,
né? Agora, eu vou contar uma coisa para você. Você sabia, Márcio Salema? Aí eu trouxe uma coisa aqui do fundo do baú de Edson Júnior.
Diga aí.
Você sabia que Mama Maria não é original?
Sabia. Eu sei que é uma versão do Paulinho Camargo, que é uma música, acho que italiana, né?
Exatamente. A música é de uma dupla, de um grupo, né, italiano chamado Ricchi e Poveri. Quer dizer, ricos e pobres, né? Uhum. A música Maria Maria. Então, meu querido, para a sua alegria e para a alegria de todos os nossos ouvintes, vamos ouvir Ricchi e Poveri.
Mamma Maria.
Mamma Maria. Vamos lá.
Um abraço,
Edson. Música italiana. Um abraço, Márcio. Valeu. Do Ricchi e Poveri, esse grupo italiano que é a música original, portanto, de Mamma Maria, que fez muito sucesso no Brasil com o grupo Grafite, na sua versão em português, mas a gente trouxe aqui essa curiosidade para você aqui no nosso Feijoada Completa. Tá bom demais esse programa, né? Bom, olha só, vamos falar agora sobre uma coisa muito bacana, né? Figurinhas da Copa. Quem é que coleciona figurinhas da Copa, né? Pois é, abrir pacotinhos, pegou a dicção do cara aqui que eu vou te falar um negócio. Abrir pacotinhos e procurar as figuras mais raras ou repetidas, trocar com os amigos, né? Mesmo em tempos de celular, de redes sociais, né? O álbum de figurinhas da Copa do Mundo ainda continua sendo, né, e fazendo muito sucesso entre as crianças e os adolescentes também, né? E também os adultos, né? Atravessando aí gerações e também criando memórias, né, em relação a isso, em relação às Copas do Mundo. E fora das telas, o que é bacana, né? Ou seja, existe vida fora das telas, né? Coisa boa. Olha, o jornalista o jornalista Ednei Adriano, ele que é da Rádio Câmara de Balneário Camboriú, nossa rádio parceira, resolveu pesquisar um pouco sobre esse assunto, conversar com pessoas, enfim, e vai trazer pra gente uma matéria sobre essa questão das figurinhas da Copa do Mundo. Então, Ednei Adriano, é com você.
A cada pacote aberto, a expectativa é sempre a mesma: encontrar aquele jogador difícil ou completar mais uma página do álbum. Nas escolas, em casa ou nos encontros de trocas, figurinhas da Copa seguem movimentando crianças e famílias. O estudante Matheus Evangelista de Souza conta que uma das partes mais divertidas é justamente abrir os pacotinhos e negociar as repetidas com os amigos.
É, abrir os pacotinhos, porque tem mais chance de vir figurinha boa, as coisas boas.
Em casa, quem incentivou Matheus a começar a coleção foi o irmão mais velho, Lucas. Os dois começaram a colecionar há cerca de 3 semanas. Diferente do irmão, Lucas prefere a parte das trocas e das negociações entre os amigos.
Como eu troco normalmente na escola tem bastante gente colecionando, eu consigo várias ofertas boas, eu consigo bastante figurinha legal.
Para muita gente, o álbum da Copa vai além da brincadeira. Ele acaba virando memória afetiva. E em alguns casos, o interesse pelo futebol cresce junto com o tempo. Em uma exposição de itens históricos das Copas do Mundo, camisas, bolas, álbuns antigos e objetos raros ajudam a contar parte dessa história. O colecionador responsável pela mostra é o professor Martinho Joel Volter. Ele explica que o encanto pelo futebol muitas vezes começa justamente na infância, com as figurinhas.
Se você fala em Copa do Mundo, sempre lembra de álbum de figurinhas, né? Então sempre acaba tendo essa paixão pelas figurinhas, pela troca de figurinhas, por buscar, por ter novidades. A primeira coisa que eu lembro que eu comecei a guardar foram as figurinhas da ping-pong da Copa de 1982. Você comprava goma de mascar e aí guardava as figurinhas para jogar bafo e depois eu mais tarde consegui o álbum. Hoje tem um álbum completo dessa coleção da Copa de 82.
O tempo passou, as figurinhas evoluíram, mas uma coisa permanece: o hábito de colecionar cromos e compartilhar esse costume entre diferentes gerações. E a cada pacotinho aberto ou roda de troca de figurinhas, os jovens Lucas e Matheus já têm as favoritas que eles sonham em encontrar.
A figurinha que eu mais quero encontrar ainda não lançou, mas é o Neymar, com certeza.
A figurinha que eu mais quero conseguir, que também não lançou, é o Neymar, porque é muito difícil de conseguir. E se não lançarem, eu prefiro o Cristiano Ronaldo.
Mais do que completar um álbum, colecionar figurinhas continua sendo uma forma de aproximar pessoas, estimular a convivência e manter viva a tradição do futebol fora das telas. Uma brincadeira simples, mas que segue atravessando gerações e criando novas memórias a cada Copa do Mundo. Da Rádio Câmara BC, Edinei Adriano.
Muito bem, tá aí a matéria do Edinei Adriano, né? Bacana demais. A gente fez aqui, inclusive, uma reportagem aqui pro Feijoada em 2014, na época a Copa foi no Brasil. Nós fomos lá na banca conversar com o povo. Mas foi legal demais também, né? Troca de figurinhas é realmente uma coisa muito bacana. Olha, por falar nesses, a gente falou, né, na coluna do Márcio Salema sobre a relação entre mães e filhos e filhas, né? E eu falei que ia trazer para aqui no final. A gente vai trazer para você a música Filho Único, do Erasmo Carlos. Olha, e eu espero que o seu filho nunca, você que é mãe, ô Lucélia, eu espero que seu filho nunca cante isso pra você. Olha só a letra dessa música. Rebeldia pura, Erasmo Carlos aqui no Feijoada, Filho Único.
Ê mãe, não sou mais menino. Não é justo que também queira parir meu destino. Você já fez a sua parte, me pondo no mundo, que agora é meu dono, mãe, e nos seus planos não estão você. Proteção desprotege e carinho demais faz arrepender. Fazer nada.
Puro suco de rock and roll da música brasileira. Ah, sensacional. Rock brasileiro de primeira linha dos anos 70, né? Música de 1976. Erasmo Carlos, o tremendão, com a sua canção de pura rebeldia, a música chamada Filho Único. Olha, é o que eu disse, né? Eu espero que seu filho nunca disse pra você, não. Você vai ficar muito triste da vida. É, mas que realmente a música é boa. Ah, isso não se discute. Música boa demais. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no nosso Feijoada Completa e daqui a pouco a gente volta.
Feijoada Completa.